DW. Jornal da Noite.
Abrimos este jornal em Angola, onde a oposição considera que o país está doente e sem rumo.
Porque os governantes, ao invés de governarem para o povo, roubaram o país e roubaram também o futuro da juventude.
Na província angolana de Malanje, as autoridades prometem demolir casas construídas nos cemitérios, mas parece que a tarefa não poderá ser fácil.
Se eles acertarem, nos darem casa, nós podemos acertar sair daqui, mas se não houver nada, ninguém vai sair daqui.
Ainda neste jornal, na Guiné-Bissau, está entornado o caldo entre o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, e o Mademo G15, um dos partidos que sustentam o governo, e analista alerta que...
Entramos numa fase muito perigosa desta crise, numa fase onde que tudo torna possível. É isso que é preocupante, como os últimos acontecimentos.
Bem-vindo ao Jornal da Noite desta quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Editado por Maria João Pinto e apresentado por mim, Amós Fernando. A Frente Patriótica Unida, plataforma da oposição angolana para a alternância de poder, defendeu hoje para a necessidade de Angola adotar um programa de emergência nacional para tirar o país da crise económico-social em que está mergulhado. Os líderes da Unida, Adalberto Costa Júnior, do Bloco Democrático Filomeno Vieira Lopes e do Para Já Servir Angola, Abeltz Vucuvucu, teceram duras críticas à governação de João Lourenço numa conferência de imprensa realizada hoje em Luanda. O nosso correspondente, Borálio Ndomba, acompanhou o evento e nos conta os detalhes deste encontro.
A Frente Patriótica Unida considera que a fome, a saúde, a educação, o desemprego, a habitação e a criminalidade tornaram-se problema de segurança nacional e precisa de um melhor tratamento. O ponto de vista está manifestado na declaração política da tripartida assinada por Adalberto Costa Júnior, Filomeno Vieira Lopes e Abel Chivucuvucu. No documento lido pelo deputado pela UNITA, Franco Marcolino Yanni, a Frente Patriótica diz estar preocupada com a incapacidade do governo de João Lourenço de reverter o atual quadro de penúria generalizada que a maioria das famílias angolanas enfrenta.
O país está falido, doente e sem rumo. A juventude, que é o futuro da nação, sente-se traída e impotente, porque os governantes, ao invés de governarem para o povo, roubaram o país e roubaram também o futuro da juventude.
A Frente Patriótica Unida mostrou-se ainda gastada com os preços dos alimentos que sobem diariamente. O economista Filomeno Vieira Lopes, recém-eleito presidente do Bloco Democrático, afirma que, tal como o poder político, que está com a imagem desgastada, a oposição e a sociedade civil também estão esgotadas e têm de mudar o modo de atuação.
Nós estamos esgotados, nós também temos que mudar de posição. Estamos hoje na oposição, temos que passar para o poder.
Na terceira declaração política da Frente Patriótica Unida, as três forças partidárias reiteram que Angola precisa de uma nova liderança. Abel Chivucuvucu, líder do Para Já Servir Angola, garantiu que a Frente Patriótica é uma realidade e disse estar comprometido com a sua participação nas eleições gerais de 2022.
Quero reafirmar, em meu nome pessoal, Abel Epalanga Chivucuvucu, e de todos aqueles que são os protagonistas neste país de lesa-leis, do projeto político Para Já Servir Angola, a nossa determinação inquebrantável de fazermos parte íntegra e leal desse projeto Frente Patriótica Unida.
Já o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, aproveitou para falar da perseguição política aos líderes da oposição. O presidente da UNITA apontou dedo à televisão pública de Angola, TPA, que no seu ver tem atentado contra os direitos individuais.
Uma instituição com a responsabilidade de uma ERCA não pode incluir numa declaração de tamanha responsabilidade o elogio a um programa que tem sido uma vergonha no atentado ao equilíbrio, que é o política no feminino. Não pode, de forma nenhuma. Cito apenas este, porque vem lá bem definido. Tem atentado contra os direitos individuais, o respeito, o pudor a vários níveis. E não está bem este tipo de posicionamentos das nossas instituições.
Os três líderes partidários garantiram que o anúncio público da liderança da plataforma política Frente Patriótica vai ser feito até ao início de setembro. De Luanda, para DW, Borálio Ndomba.
Obrigado, Borálio Ndomba. E é a nossa pergunta do dia. Concorda que Angola está falida, doente e sem rumo? E o que é preciso fazer para tirar o país desta situação? Blonde Alexandre Gregório comenta que, sem dúvidas, o país já não tem rumo faz muito tempo. Mandar o MPLA para a oposição é o dever dos patriotas deste país. Manuel Fortunato comenta que a alternância política é o que Angola precisa. E Funzo Mpanzo comenta que é necessário promover a democracia em todos os níveis. Você pode fazer parte do nosso debate. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Abrimos este espaço na Guiné-Bissau, onde o ativista de direitos humanos e advogado Luiz Vaz Martins acusou hoje o presidente do país, Umaro Sissoko Embaló, de ser o responsável pela tentativa de assassinato de que foi alvo no último sábado, arredores da cidade de Bissau.
Eu disse publicamente, e volto aqui a dizer, o responsável número um daquilo que me aconteceu chama-se Umaro Sissoko Embaló. E repito, Umaro Sissoko Embaló. Não oferecerei qualquer que seja pormenores relativamente a isso, mas que fique bem claro que esta é a minha posição, já tomei, vocês devem saber.
O antigo líder da Liga Guineense dos Direitos Humanos, que falava depois de uma audição na Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para a Área de Defesa e Segurança, lamentou a passividade das autoridades face ao que lhe aconteceu no último sábado.
Que desde aquela altura, as autoridades que têm por obrigação garantir a segurança dos cidadãos, não fizeram coisíssima alguma. Do ponto de vista da proteção civil, devia haver alguma instituição que se chama Ministério do Interior, no sentido de indagar se essa pessoa que foi vítima do assassinato eventualmente precisa de alguma segurança. Pergunta-se aqui qual é o critério para atribuição de alguma segurança de pessoas em situação de aflição. Naquele dia, aquelas pessoas começaram um determinado projeto, podiam ter concretizado o projeto e ninguém fez coisíssima alguma.
Ainda hoje, o líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, alertou para a subtração de direitos e liberdades dos cidadãos na Guiné-Bissau após ser ouvido no Parlamento depois do recente impedimento da sua saída ao país, supostamente por ordens superiores, assinalando que há pessoas que têm dificuldades de viver num quadro de Estado de Direito Democrático. Ainda na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian pediu hoje aos sindicatos para acabarem com a greve e para colocarem os interesses do país em primeiro lugar, numa altura em que a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau iniciou ontem uma greve para um período de 15 dias. Em Moçambique, o porta-voz do Exército do Ruanda, Ronaldo Ruvinyanga, que combatem os insurgentes na província nortenha de Cabo Delgado, anunciou hoje o avanço das tropas conjunta em direção à sede do distrito da Mocimboa da Praia, ocupada pelos insurgentes há quase um ano.
Our forces are advancing towards the Mocimboa da Praia.
As nossas forças estão a avançar para Mocimboa da Praia e têm tido sucesso ao longo do caminho, apesar de alguma resistência, mas estão a aproximar-se da cidade e até agora tudo parece estar a decorrer como o planeado.
Everything seems to be going as planned.
Numa entrevista à Lusa, Ronaldo Ruivanga disse igualmente que pelo menos 70 insurgentes já foram abatidos desde a chegada das tropas ruandesas no teatro operacional de Cabo Delgado.
These are the ones we physically see.
Estes são aqueles que vemos fisicamente. Os relatos que nos chegam dizem que os insurgentes levam seus combatentes que foram mortos em combate. Por isso, a possibilidade é que o número seja mais alto do que o que vimos.
Ainda em Moçambique, as autoridades detiveram 3 pessoas suspeitas de envolvimento no roubo de combustível que resultou num derrame na Baía de Pemba, na província nortenha de Cabo Delgado. De acordo com o administrador marítimo da província, citado pelo jornal Notícias, os 3 homens foram vistos a bordo de uma embarcação de pequeno porte na sexta-feira, na zona onde se presume que aconteceu o derrame e num período proibido para a navegação naquela área.
DW Deutsche Welle.
Agora seguimos em direção à província angolana de Malanje, onde a administração municipal local promete demolir este ano todas as casas construídas sobre cemitérios de 5 bairros periféricos da cidade de Malanje. Mas os moradores não querem abandonar o local e prometem resistir a qualquer tentativa de os tirar à força do local. O nosso correspondente Nelson Camuto, em Malanje, está a acompanhar o braço de ferro entre os moradores e o governo local.
Casas estão a emergir como cogumelos em espaços onde se realizam enterros. Pessoas tentam levar as suas vidas em locais onde jazem corpos de pessoas mortas. A situação se repete um pouco por cada canto da cidade de Malanje. Os cemitérios da Kizanga, Cangambo Ocidental, Canambua e Carreira de Tiros. Arsênio Felipe improvisou uma casa no cemitério da Carreira de Tiros como outros moradores do local. Ele disse que não pretende abandonar a sua nova residência.
Se eles acertarem, nos darem em casa, nós podemos acertar, sair daqui. Mas se não houver nada deles nos darem em casa, ninguém vai sair daqui.
Mais de 100 famílias, equivalentes a 500 pessoas, continuam a morar aqui, mesmo com as 3 operações de demolição que ocorreram nos últimos 6 meses deste ano. A população resiste a abandonar os locais. Catarina Moisés diz que ainda recorda o filme de terror que viveu.
Sempre vão estar vindo os demolir. Esse nem é o primeiro bairro, nem o segundo bairro que está por cima da estrutura. Aí a pessoa vai perder, a cimento está ali, o saco está 4 mil kwanza. Quando cai chuva, a pessoa dorme por cima d'água, nem as crianças não conseguem dormir. Achas que vão vir de novo?
Carlota Moena e Cecília José são outras residentes do cemitério de Cangambo Ocidental que estão apreensivas com o drama das futuras demolições. Para ela, isso não é novidade.
Me parti 2 vezes essa casa. Quando vou partir de casa, vou morrer. Vou ir aonde? Não tem mesmo se parir.
Queremos ficar à vontade. Não queremos que coisas do gênero venham a acontecer. Porque aqui nunca deram lotes de terreno.
Gurgel Ndala, diretor dos serviços comunitários de Malanje, em declarações à DW África, promete um braço de ferro a todos aqueles que construírem casas em cemitérios.
Jamais vamos permitir que os vivos coabitem nos mesmos espaços com os mortos. Naturalmente, aqueles que não abraçarem essas orientações, nós vamos agir coercivamente.
Mais de 200 famílias ficaram ao relento a quando das demolições passadas. As perspectivas para este ano apontam desalojar mais de uma centena de famílias de acordo com Ndala.
Muito provavelmente ainda acontece esse ano. Para algumas zonas, de certeza que esse ano acontece. Eu acredito que estamos aí acima de uma centena de famílias ainda adotarem essas práticas.
O processo de restauração dos cemitérios é uma iniciativa da administração local. Apesar de não esclarecer ao detalhe, o responsável dos serviços comunitários garante encontrar as possibilidades para a realocação das famílias.
Há, neste preciso momento, políticas a serem criadas no sentido de encontrarem espaços e legalmente serem atribuídos a essas famílias. Há, nesse momento, em curso já alguns trabalhos de limpeza de alguns espaços para essas famílias poderem ser beneficiadas.
De Malanje para a DW, Nelson Camuto.
No seu receptor está o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos virtualmente a Guiné-Bissau, onde está-se na iminência de uma crise no Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, a segunda maior força política no país, um dos partidos que sustentam o atual governo de coligação naquele país da lusofonia. A situação envolve o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, e altos dirigentes daquele partido. E o cenário começa a preocupar alguns cidadãos. Yankuba Dançou, o que está por detrás deste clima de crispação?
Depois de trocas de mimos na imprensa entre o coordenador nacional do MADEM G15, Brema Camará, e o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, oriundo daquela formação política, sobre a forma de condução do país, surgem agora vídeos nas redes sociais da última reunião do Conselho Nacional do Partido, em que destacados dirigentes fazem acusações e desferem ataques ao chefe de Estado pela forma que consideram autoritária de dirigir o país. A DW África, o líder do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Diallo, que não integra o atual governo, deixou um alerta.
Entramos numa fase muito perigosa desta crise, numa fase onde que tudo torna possível. É isso que é preocupante, como os últimos acontecimentos. Acho que já está muito tarde para ser contornado.
As críticas à atuação do chefe de Estado multiplicam-se. José Carlos Macedo, que é também deputado da nação, afirmou que, numa das sessões do Parlamento, recebeu um telefonema ameaçador do Presidente da República depois de ter considerado inconstitucional a nomeação do vice-primeiro-ministro por Sissoko Embalo. O chefe de Estado guineense ainda não reagiu aos ataques de que foi alvo na reunião em que foi aprovada uma moção de confiança à sua pessoa. O jornalista Sabino Santos analisa o quadro político guineense.
Estamos numa situação que, a meu ver, vai precisar de novos episódios para podermos ter uma conclusão, saber o que vai acontecer. Dizer neste momento, por exemplo, que a governação ficará afetada, não acredito que uma saída neste momento do Movimento Alternância Democrática possa levar à demissão do governo, mas eu acredito que se o primeiro-ministro, o Nuno Gomes Nabião, se envolver ao lado de uma das partes, certamente que a governação ficará atingida.
Para o líder da União para a Mudança, Agnello Rigala, a solução da crise política está nas mãos do chefe de Estado.
Em primeiro lugar, há uma necessidade de o presidente se legitimar. O presidente tem que se legitimar para poder ser efetivamente um elemento no jogo político constitucional. Ele é um presidente eleito, continua um presidente eleito, mas não passou os trâmites previstos constitucionalmente e regimentalmente, falando da Assembleia Nacional Popular, da sua legitimação.
A DW África tentou, sem sucesso, ouvir os partidos da coligação governamental sobre o tenso ambiente no seio do Movimento para a Alternância Democrática. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Entretanto, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, garantiu hoje que a coligação que sustenta o atual governo no país continua com toda a força, salientando que os problemas que o MADEM G15 enfrenta se ultrapassam com diálogo.
DW Notícias.
Pelo menos 24 soldados do Tchad foram mortos e vários ficaram feridos em um ataque do Boko Haram na região do Lago Tchad. Confirmaram hoje as autoridades do país, que garantem que decorrem, neste momento, perseguições contra os atacantes. A polícia tanzaniana deteve hoje vários apoiantes do presidente do partido da oposição, Chadema, Freedom Mbowe, à porta de um tribunal em Dar es Salaam, onde seria ouvido sob acusações de terrorismo. Entretanto, a audiência acabou por ser adiada para amanhã. Na Nigéria, os serviços aduaneiros apreenderam mais de 7 mil quilos de escamas e cerca de 5 quilos de garras de pangolim, um mamífero mais traficado do mundo pelo seu interesse na medicina tradicional chinesa e vietnamita, disse hoje a Fundação Internacional Wildlife Justice Commission. Durante a operação, que teve lugar em Lagos, no dia 28 de julho, foram também presos 3 suspeitos e apreendidas cerca de 850 quilogramas de marfim. A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna admitiu hoje que será necessária a terceira dose da vacina contra a Covid-19 antes do final do ano, devido ao esperado aumento de contaminações por causa da variante Delta do novo coronavírus. O anúncio surge um dia depois que a OMS pediu o adiamento das terceiras doses, pelo menos até o final de setembro, para que os países mais pobres possam vacinar a sua população.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje se concorda que Angola está falida, doente e sem rumo, e o que é preciso fazer para tirar o país da situação. Recebemos muitos comentários. Para já, Lumar Bernardo comenta que os partidos da oposição devem se unir para dar soluções ao país. Duvois Vitor da Silva comenta que o MPLA é um partido viciado nos desmandos em Angola. A alternância de poder é inevitável em 2022. Portanto, a esperança do povo angolano está na frente patriótica para a salvação nacional. O Lai Germano comenta que Angola está falida, sim, mas questiona qual é o programa de governação da Frente Patriótica para Angola sair da tal falência. Todos querem chegar ao poder a qualquer custo, mas salvar Angola, como se diz, deixa muito a desejar. E depois fechamos com Camulandua Alfredo, que comenta que a única tábua de salvação é a alternância. Os que dirigem o país já não têm ideias para os problemas básicos da população. É ponto final este jornal, que teve a edição de Maria João Pinto e a apresentação de Amos Fernando. A todos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.